Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista e gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Essa, na verdade, é a segunda parte de uma gravação que nós começamos durante a Expert XP 2021, na semana passada, com o cogestor dos fundos macro da XP Asset, o Bruno Marx. No dia da gravação, eu disse que nós faríamos um segundo tempo desse episódio, 100% baseado em perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. E é assim que vai ser esse episódio de hoje. Bruno, boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Preparado aí?
Na medida do possível.
Eu tenho aqui também comigo a presença dos titulares do time do Outliers, a Carol Oliveira da XP e o Lucas Colasso da Rico. Tudo bem, pessoal?
E aí, gente, tudo bom? Prazer revê-lo, Bruno.
Maravilha pegar o segundo tempo desse programa, hein? Prazer enorme.
Prazer é meu.
Como eu falei, eu coloquei um post lá no meu perfil do Instagram, coloquei também uns stories lá para vocês mandarem perguntas e a gente fez uma seleção aqui. Veio bastante pergunta legal. Nós estamos aqui com umas 10 mais ou menos, 9 ou 10. E nós vamos responder a todas. O Bruno tá com a mão aberta aqui. Ele falou que vai dar livros para as 9 perguntas aqui selecionadas. Depois eu vou entrar em contato com os ganhadores aí. Carol, passa a bola para você fazer a primeira pergunta aí.
Claro, vou fazer a primeira pergunta aqui do Instagram, @danmendes13, perguntando, Bruno, qual é o pior cenário que o fundo projeta para o ano de 2022 e como a gestão está se protegendo disso?
Não, é uma excelente pergunta que o Dan fez. O cenário para 2022 é um cenário bem complexo, né? Eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso na Expert em passando. Eu acho que tem algumas variáveis afetando o cenário para 2022, obviamente, além da eleição, né? A gente tem um ano de 2021 com uma inflação bem alta, muito mais forte do que todo mundo imaginava. Uma sequência de choques que vem se adicionando. Esses choques têm afetado várias coisas, assim, eu falei lá na Expert, eu acho que é uma coisa que é muito forte para mim, é que todo grande problema é um problema multifatorial, né? Nunca é uma coisa só que faz aquilo. A gente tem um cenário de que essa inflação afeta a popularidade do presidente, afeta a atitude do Banco Central e essas coisas meio que se retroalimentam. Essa inflação mais alta diminui o espaço do teto de gastos, complica a atuação do Banco Central, que tem que botar uma taxa de juros para restritiva, fazendo com que a atividade, o crescimento econômico para o ano que vem seja mais fraco ainda. Isso retroalimenta na avaliação do presidente da mesma forma, que faz que o presidente tenha que buscar, talvez, atitudes que sejam um pouco menos desejadas, gerando alguns riscos fiscais no meio do caminho. Então, a gente vira de 20, provavelmente, a gente vira 2021 para 22, um cenário político bem mais complicado, uma campanha presidencial que vai ser muito polarizada, com um presidente que vem com taxas de popularidade muito abaixo do que a gente já viu no passado, que leva a tomadas de decisões que talvez sejam bastante preocupantes. Nesse cenário, a gente vê uma atividade bem mais fraca para o ano que vem, a gente chegou a projetar um PIB de 2,5 para o ano que vem, a gente acha que é alguma coisa mais perto de 1,5. Grande parte dessa alta vem de um carregamento estatístico desse ano, um juros muito mais alto, então a gente vê um cenário de pouco crescimento, juros mais altos, uma eleição bem conturbada. É muito difícil fazer projeções eleitorais com uma distância tão grande. Lembrando que é um ano das eleições de 2018, ninguém tinha a menor ideia do que aconteceria, o que de fato aconteceu, né? E o que a gente pode dizer é que acho que vai ser uma eleição com bastante, bastante questionamento. Acho que o fiscal vai ser muito atacado nesse período. Acho difícil ver o candidato do PT, quem quer que seja, provavelmente seja o Lula, mas muito difícil defender o teto de gastos. Acho que de qualquer forma a gente não deve ter 2023 o teto de gastos como a gente tem hoje. Então é um cenário que, no geral, é muito mais conturbado para o país. O que a gente vem fazendo ao longo das últimas semanas é a gente mudou um pouco, bastante, na verdade, o posicionamento do fundo. A gente vem já há muito tempo com a posição comprada em bolsa no Brasil, desde 2016. Esse ano a gente chegou a ter uma carteira mais focada em reabertura e por aí vai. A gente, nas últimas semanas, vem zerando essa posição e até tendo posições com viés mais pessimista, carregando posições um pouco vendidas em bolsa. E a gente tem buscado outros hedges. Então, uma proteção que a gente tem buscado é uma posição tomada em CDS do Brasil, né? Quem sabe, CDS é o prêmio de risco do Brasil, é o seguro que você paga para proteger de um default dos títulos brasileiros. A gente vem carregando essa posição ao longo desse ano. E dessa forma a gente vem tentado ser um pouco mais conservador nos posicionamentos dos fundos. Essa que é a grande verdade. Não é necessariamente que a gente acha que vai ser o pior cenário. A gente vai ter bastante volatilidade e tem riscos para esse cenário. Então a gente vai ser um pouco ativo na gestão da estratégia para, se a gente eventualmente achar que realmente está caminhando para o pior cenário, ter mais proteções e eventualmente apostar num cenário mais caótico.
deu pra perceber que deu uma bela de uma azedada no pé do frango aí na história. E aí a pergunta do ADRDM, acho que vem muito nessa linha, né? Você tá falando um pouquinho de eleição, que é difícil de prever, né? Mas pô, imagino que vocês já devam estar pensando em alguma coisa, né? Então, assim, qual a perspectiva pra Bolsa em 2022, na opinião de vocês?
Talvez eu tenha carregado um pouco o discurso, tem pessoas que estão muito negativo. A gente não está muito negativo, a gente está um pouco mais negativo. A gente acha que a resultante que a gente vai ter é um cenário de mais juros e menos crescimento. Nesse cenário, não é um cenário bom para a Bolsa, na nossa visão. É um cenário em que o Banco Central põe os juros em restritivo, não nos parece um cenário muito construtivo para a Bolsa. Quando a gente olha para a curva de juros, você vê para prazos mais longos da curva, você tem rentabilidade acima de 10%. A gente conversou sobre isso na Expa, já tem CDB pagando 10%, 11%, 12% ao ano para prazos mais longos e com pouca liquidez. A competição por investimentos para a Bolsa vai ser pior. Esse juros longo afeta a Bolsa de algumas formas, né? A primeira é que quando você faz o valuation de uma empresa, você atrai todos os fluxos daquela empresa para valor presente. Então, quanto maior os juros de longo prazo, menor é o valor presente daqueles fluxos futuros. Então, isso faz com que o preço das ações não se comporte tão bem assim. O segundo impacto é um impacto mais indireto, que é a competição de investimento. Quando a gente olha de 2016 para cá, o investimento em bolsa do brasileiro subiu muito, né? Eu acho que se a gente saiu de ter, na média, de 4% a 5% da poupança local em renda variável, para 16%, 17%, com uma queda monotônica dos juros, né? O juros saiu de 14, chegou até 12, e a gente imagina que vai voltar para alguma coisa entre 7,5 e 8,5 no final do ano. Nesse ambiente de juros mais alto, uma parte desses recursos pode voltar para ter instrumentos de renda fixa. Então, não é, na nossa visão, um cenário muito otimista para a Bolsa. Por outro lado, a parte boa é que a gente está tendo um crescimento forte esse ano. Até pelo crescimento forte, pela inflação muito alta, as contas fiscais têm sido melhores do que a gente imaginava. Então, também não é um cenário de que, pô, estamos em quebradeira, nada disso. Mas é um cenário de, como eu falei, mais juros, menos crescimento, então não é um cenário muito auspicioso para a Bolsa aqui, na nossa visão.
Tem um ouvinte nosso aqui que mandou, acho que foi no final da tarde, né? Eu não tinha visto essa pergunta, mas eu queria pegar um pedaço da pergunta dele aqui, que é o perfil BE16_Andrade. Ele fala, poxa, ano que vem entraremos em um cenário de incerteza gerada pelas eleições e com reflexo na economia brasileira, tudo que a gente acabou de falar aqui, com previsões de aumento da taxa básica de juros. Nesse cenário, títulos de renda fixa são uma boa oportunidade para alocar uma parte maior do capital?
Nesse cenário, sim. Se a gente imagina que... Vamos lá, existem dois cenários em que a gente pode pensar. Um cenário que os juros sobem e a gente tem uma deterioração fiscal muito grande. Nesse cenário, a melhor alocação é em títulos de inflação, né, em NTNBs. E num cenário que os juros sobem, o Banco Central consegue trazer expectativas de inflação para baixo, a gente não tem nenhum descalabro fiscal, então os juros nominais, né, as NTNFs e por aí vai, são muito positivos. De toda forma, uma alocação maior em renda fixa nesse momento é razoável, sim. Eu acho que é um cenário mais positivo para renda fixa em prol do que já foi no passado recente.
É, tomar um cuidado que tem pelo menos três tipos de renda fixa, né? Tem a pós-fixada, que ela é atrelada à taxa Selic. Quando a Selic sobe, ela sobe junto. Quando cai, ela cai junto. E tem os títulos pré-fixados e os atrelados à inflação. Geralmente, essas outras duas classes, elas, para quem já tem esses títulos, num primeiro momento, perde-se dinheiro quando a taxa Selic sobe. Então, tomar cuidado aí com qual é a renda fixa que você quer alocar. Para um cenário inflacionário com mais incertezas, geralmente, esses títulos atrelados à inflação são uma boa opção com volatilidade. Você pode pegar aí vários meses negativos. Eu queria pegar esse gancho aqui de renda fixa e juros e pegar a pergunta do Alex HVM. Ele perguntou, o Banco Central, aparentemente, errou em levar a taxa Selic para 2% ao ano. Será que eles vão errar de novo, elevando a taxa demais? Porque a gente está vendo aí várias projeções, pelo menos o que o mercado está dizendo, né? A curva de juros futuros, falando que a Selic vai para 9%, 9,5%, 10%. Será que o Banco Central vai para esse nível mesmo? E na sua opinião, Bruno, será que ele vai errar em subir demais?
A primeira coisa que eu diria é, eu não acho que o Banco Central errou. O Banco Central, na nossa visão, não foi irresponsável, atuou com todas as informações que ele tinha naquele momento. Eu acho que é muito fácil olhar para trás e falar que o Banco Central errou. O que de fato aconteceu foi que a gente viu que aquela crise durou muito, foi muito mais rápida, né? Lembrando que, por exemplo, a gente achava, muita gente boa achava que não, uma vacina demora 2 anos para ficar pronta, 4 anos para ficar pronta. E no final de outubro para novembro a gente já tinha estratégia de vacinação bem delimitada. A gente, ao mesmo tempo, achava que a atividade no Brasil ia cair muito mais do que de fato foi. O PIB do Brasil caiu 4,5%. Foi um dos melhores países emergentes. A gente pode falar por que isso aconteceu, mas de fato foi muito melhor. No meio do caminho, o Banco Central olhou e falou, não, eu mirei um cenário que não se materializou e começou a reverter esses estímulos. A gente pode se questionar se o Banco Central demorou um pouco a fazer isso ou não. A gente até acha que poderia ser um pouco mais rápido. O Banco Central, por exemplo, trouxe um instrumento novo, que era o Forward Guidance, né? Era um compromisso em não elevar as taxas de juros no Brasil durante um tempo, que de fato não se provou, não deu certo como instrumento. Mas depois que ele percebeu que o cenário mudou, caiu só 4%. O PIB desse ano, que a gente começou achando o ano achando que era 3%, vai virar 5,5%. A inflação que a gente achou que virou o ano achando que era 3,5%, vai ser 7,5%. O Banco Central reverteu esses estímulos e começou a subir juros. Então, em defesa do Banco Central, ele foi realmente, quando o cenário foi mudando, ele mudou de opinião, que não dá para ser diferente. Se ele vai errar subindo demais, a gente tem que fazer partir do mesmo pressuposto. O Banco Central tem que tomar a decisão com as melhores informações que ele tem. De hoje, eu não acho que o Banco Central chancela o que está na curva de juros nesse momento. Também não acredito que, e aí tem que ter um cuidado para ler o que é ruído e o que é sinal na curva de juros. Se eu te digo, por exemplo, não, que os juros no Brasil, em hipótese nenhuma, vai ser menos do que 7,5 no final desse ano. Quanto é que você vai precificar na curva de juros? Não vai precificar 7,60, você vai precificar pelo menos 8. Se é no mínimo 7,5, você vai precificar pelo menos 8. O que a curva de juros precifica são opcionalidades. Ela tem um prêmio em cima do cenário médio, né? Então, como a gente imagina que nenhum pouquíssimos cenários, o Banco Central vai botar os juros abaixo de 7,5, lembrando que a gente vai terminar o ano com uma inflação em torno de 7,5, a curva de juros projeta um pouco mais que isso. E aí qualquer coisa entre 8, 8,5, 9, por aí vai. Eu acho que o Banco Central vai convergir para um juros em torno de 8, 8,5, que é um pouco abaixo do que tem na curva hoje em dia. Não me parece que isso seria um erro na atual conjuntura que a gente está. Eu acho que o Banco Central, de fato, tem um trabalho hercúleo em trazer a inflação para baixo esse ano. Quando a gente olha a inflação desse ano, ela não diz exatamente a realidade sobre o que é a inflação. Quando a gente olha uma inflação que desse ano de 7,5%, parece que é uma inflação realmente muito forte. Mas, de fato, tem choques aí que não tem, o Banco Central não tem nenhuma culpa nisso. Como, por exemplo, preço de combustíveis, preço de energia. Isso tem a ver com chuva e cenário externo. A verdade é que o Banco Central não tem como afetar muito isso. Ele tem que atuar nos impactos disso na economia. Mas, tudo mais constante, esses preços se revertem de alguma forma no que vem. Mas também não quer dizer que a inflação do ano que vem, que o Banco Central, que a gente projeta alguma coisa em torno de 3,8, 3,9, é tão baixa quanto parece. Porque tem a volta desses choques. Então, de fato, o que o Banco Central tem que fazer é botar os juros um pouco mais alto, como ele mesmo falou, num cenário num juros restritivo, ou seja, aqueles juros que, de fato, restringe a economia, restringe o crescimento e também restringe a inflação. E se, eventualmente, conseguir reconquistar a inflação na meta, aí pode até voltar a cair juros no futuro mais longo. Mas, dado que a gente tem uma eleição no meio do caminho, eu acho que aí é um exercício de futurologia muito grande.
Pegando aqui esse gancho de bolsa, Bruno, queria fazer a pergunta aqui do Alexandre Assaf, perguntando, né, quais são os gatilhos para que a bolsa reduza essa discrepância entre lucro das empresas que têm sido divulgadas e estão em altas, mas os preços das ações que estão ainda em baixo.
Eu queria questionar o pressuposto que vem na pergunta, né? O pressuposto é que existe uma diferença muito grande entre o que a bolsa deveria estar valendo e o que ela está valendo. Então, o que a gente faz? A gente usa o preço das bolsas americanas, o preço que é o grande norte do mercado de bolsas no mundo, que é um termômetro da propensão dos investidores a tomarem risco. A gente usa o preço das bolsas emergentes, né, que são nossos pares, que mostra a propensão dos investidores a alocar em risco em mercados de mais risco. Bolsas que geralmente são mais correlatas com a gente em termos de commodities, por aí vai. A gente usa a projeção de lucro das empresas para o próximo ano, né? A gente pega todas as projeções das empresas para os próximos 12 meses. Usa também o prêmio de risco do Brasil, que é o CDS, que eu já comentei aqui mais cedo, e a taxa de juros de 10 anos das NTNBs. A gente joga tudo isso no modelo e tenta prever qual é o preço da bolsa justo naquele momento em relação ao modelo. Nessa nossa modelagem, há pouco tempo atrás, a bolsa tinha um prêmio de em torno de 10, 12%. Ou seja, a bolsa estava 10, 12% mais barata do que previa o modelo. Mas que hoje em dia, essa diferença entre a bolsa e o modelo caiu para próximo a zero. Por que se não mudou tanta coisa assim? Na verdade, de fato, o que mudou foi a parte das taxas de juros. Quando a gente olha a alta nas taxas de juros longas no Brasil nesse ano, ela tira quase 20%, deveria tirar quase 20% do preço da bolsa. pelas razões que a gente comentou há pouco tempo atrás, de acordo com o nosso modelo. Então, a grande verdade é que não é que tem uma diferença tão grande entre o que a Bolsa deveria estar do que está. A grande diferença é que as projeções de lucros das empresas hoje em dia estão muito mais alta do que a própria Bolsa. A diferença nisso é que o mercado está dizendo que, com os juros mais altos, provavelmente aqueles lucros não vão ser tão bons quanto a Bolsa imagina, quanto as empresas imaginam. E dois, com os juros muito mais altos, você trazer essa série de fluxos de lucros futuros para o presente traz um valor muito menor. Então, assim, a gente acha que para a Bolsa performar melhor, a gente precisaria de uma queda substancial nos juros, coisa que no momento a gente não vê.
Bom, como eu sou a categoria de base oficial aqui do Outliers, né? Vou usar aqui toda a minha ousadia e alegria para pegar nosso queridíssimo apresentador e fundador dessa bagaça e colocar ele na cadeirinha de entrevistado, porque eu quero que ele responda essa pergunta junto com o Bruno. Então, começa com o Samuel respondendo e aí Bruno comenta ali naquela parte mais prática da história, né? Olha essa pergunta aqui, Samuca. Ó, o Deas Castro mandou a seguinte questão. Historicamente, por que os fundos multimercados entregam resultados inferiores em cenários de subida de juros? Procede essa informação? Você que é um cara que manja pacas de fundos de investimento, pode começar a responder isso e aí depois o Brunão completa.
Tem que pegar dados para tentar responder, né? De fato, existe esse pré-conceito de que o multimercado em geral no Brasil só vai bem quando os juros estão fechando, né, o jargão do mercado financeiro, quando os juros estão em tendência de queda. O que a gente fez aqui? A gente estava até analisando antes de começar aqui a gravação. Pô, a gente pegou os últimos anos em que os juros pré-fixados tiveram uma tendência de alta e viu qual foi o resultado médio dos multimercados, né, com todos os problemas que as médias trazem. Mas, na média, a gente está com os gráficos desde 2008 aqui, tá? Mas o último grande baque na curva de juros mais recente foi 2013, tá? 2013 foi um ano bastante problemático para ativos pré-fixados em geral. Foi quando o Banco Central Americano, o Fed, falou que poderia eventualmente subir juros ou diminuir os estímulos, né? Maio de 2013, eu lembro até hoje, não sei porquê, algumas coisas inúteis a gente guarda, né? Dia 30 ou 31 de maio de 2013 foi sangue, né? A curva de juros americana subiu pra caramba, o Brasil também impactou pra caramba e por aí foi. Aí junho foi um mês péssimo e por aí foi. Resumo da ópera, tá? 2013. O CDI subiu, foi 8,06% em 2013. O IMAB, que é uma cesta de títulos atrelados à inflação, caiu 10%. Tem um índice aqui que pega todos os títulos pré-fixados de 5 anos de prazo, mais ou menos, que é o IDKA pré, caiu 8,5%. Qual foi o resultado dos multimercados nesse ano? Acima do CDI. Tem dois índices que a gente olha aqui, o principal deles, que é o Danbima, o IHFA, deu 8,32 contra 8,06 do CDI. Então, assim, em 2013, que foi um ano que começou um ciclo de aumento de juros ali, vindo de uma mínima em 2012, pô, eles foram bem. 2014, beleza, 2014 eles performaram abaixo do CDI, foi um ano muito turbulento, né? Eu lembro que no primeiro semestre de 2014 foi um cenário benigno, o que estava dominando o cenário macro brasileiro era eleições, tinha lá a Marina, o Aécio, a Dilma, né? Eram os principais cotados, o Eduardo Campos também, que depois veio a falecer, assim, foi uma salada de frutos aquela eleição. No primeiro semestre os mercados foram bem, e no segundo semestre os mercados foram mal, tanto bolsa quanto dólar. Então, muito gestor que estava comprado em dólar no começo do ano acabou sendo estopado ali antes do meio do ano, e quando o dólar subiu de fato no segundo semestre ele não pegou a recuperação. Mas nesse ano super embolado, que não foi só o juro subindo, né, teve muito mais coisas, de fato os multimercados foram abaixo do CDI, deram ali mais ou menos 7,4 contra 10,8 do CDI. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, todos esses anos depois, os multimercados performaram na média acima do CDI. Então, assim, é uma lenda de que os multimercados, na média, perdem para o CDI ou vão mal quando o mercado está em tendência de alta de juros, tá? Tem gestores que perdem? Sim, tem muitos gestores que perdem. Mas tem outros que ganham para caramba. Então, não dá para generalizar.
Não, cara, ficou fácil responder quando você apresenta os dados, assim, eu vou falar um pouco a minha experiência sobre isso. Quando tiver uma tendência macroeconômica clara, a gente consegue monetizar, e a queda de juros e a alta de juros não são diferentes entre si. É porque a gente tem a sensação de que os multimercados ganham na queda de juros, porque de fato o Brasil vem monotonicamente caindo juros de 2016 até hoje, e se você pegar numa longa história, a gente vem caindo juros de 2002 até hoje. Depois que teve o choque de juros lá, pré-eleição do Lula, a gente vem de uma forma geral caindo juros consistentemente. Tanto que até pouco tempo para trás, os picos de juros, até a única vez que fugiu disso foi no final do governo Dilma, os picos da Selic eram sempre muito abaixo dos picos anteriores. Então, se antes você levava juros para 40, na próxima vez você levou até 20, depois você levou até 14, depois você levou até 12, e por aí vai. Os juros foram caindo consistentemente. Então, acho que as pessoas têm a sensação de que os multimercados ganham dinheiro só na queda de juros, quando de fato não é. Eu vou falar a minha experiência particular, né? Eu e o Júlio viemos em 2016 para montar a área de multimercado na XP Asset, mas antes disso eu já era o gestor dos fundos de uma outra gestora. Em 2013 foi um dos nossos melhores anos. A gente tinha, eu lembro que o ciclo de juros, né, que veio desde aquela virada de mão no Tombini, terminou ali, o mercado até tentou em final de 2012 achar que o Banco Central ia voltar a cair, mas quando você olhava no final da virada de 12 para 13, a curva de juros quase que não tinha prêmio de alta. E a gente achava que aquilo era uma grosseria. Então a gente começou a tomar juros desde aquele janeiro de 2012, começar a comprar dólar, porque a gente achava que o Fed ia começar a se mexer, ia começar a retirar o estímulo. Mas a gente começou a ter posições compradas em dólar e tomada em juros bem relevante. E o fundo, pô, se eu não muito me engano, sei lá, deu CDI mais 10, alguma coisa assim na época. Porque era uma tendência que a gente conseguia monetizar. 2014 foi um ano parecido com o que está sendo agora, um ano que tudo ficou meio de lado. A bolsa ficou de lado, o dólar ficou de lado, teve bastante chacoalho, mas não teve nenhuma grande tendência. 2015 voltou exatamente o que o Samuel falou. Foi um cenário claro de deterioração, então você tinha posições vendidas em dólar, você tinha posições tomadas em juros longos naquela época, a gente tinha posição tomada em juros, foram todas posições que deram muito dinheiro naquele período. Então acho que o que é importante é entender que os fundos multimercados se propõem, não quer dizer que a gente vai ganhar dinheiro sempre. Existe tendência que você simplesmente não vê. É igual todo mundo fala, pô, e o Bitcoin? Cara, o Bitcoin sobe. A gente não tem que ganhar dinheiro em todos os ativos. A gente tem que ganhar dinheiro que a gente consegue olhar para um cenário macro, construir um cenário macro e monetizar aquele cenário. Então, o que a gente se propõe é isso. Se tiver um cenário, uma tendência, a gente gostaria de pegar aquilo e monetizar. É para isso que o fundo é feito. Tem uma equipe de mais de 20 pessoas focadas nisso o tempo todo. E a nossa ideia é continuar buscando essas tendências nas próximas décadas.
Bom, vamos para a próxima aqui. Pergunta do João Lourencato. Diversos gestores, ele cita aqui alguns gestores, dizem que é extremamente difícil depender de leitura do cenário macro, de prever o macro. Por que então trabalhar com um fundo desse tipo, ainda mais no Brasil, em que as condições macro são extremamente complicadas?
Cara, é uma excelente pergunta. Ainda bem que você não citou o nome dos gestores, mas assim, porque eu não preciso falar de ninguém. Mas eu não concordo, mas muito, tá? E aí dá pra ver milhões de exemplos. É muito fácil falar que você não se preocupa com o cenário macro nos Estados Unidos, em que o cenário é bastante estável. Se você não teve uma preocupação com o cenário macro na Argentina, você quebrou. Se você não teve uma preocupação com o cenário macro na Ásia, no final dos anos 90, no México em 94, no Brasil em 89, no Brasil em 2002, no Brasil em 2015, você quebrou. Mesmo de 2016 para cá, que as coisas deram certo, o investidor médio de bolsa, se você não teve a preocupação do cenário macro, você perdeu muito dinheiro. Por exemplo, na queda de juros, empresas com ligação, que quando o juros estava caindo, dólar e o real valorizando, você estava comprado em exportadoras e estava vendido em construção, em empresas ligadas à construção civil, real estate, etc., você perdeu muito dinheiro. Então, acho que é impossível operar, fazer qualquer alocação sem algum tipo de visão do cenário macro. Acho que em ambientes de cenário macro completamente estáveis, de fato, o cenário macro importa menos do que o micro. Em ambientes, e aí o Brasil, nos últimos 521 anos, é o melhor exemplo disso, o cenário macro sempre teve uma diferença, foi bastante relevante. Então eu acho que não se atentar ao cenário macro do Brasil é não se atentar ao furacão que vem de vez em quando e destrói sua casa. É tipo isso. E principalmente quando você olha lá para fora, qual é a grande indústria que tem no mundo? São os hedge funds, junto com os fundos mútuos de ações. O que o hedge fund faz é tentar usar o cenário macro para prever e ganhar dinheiro. Então eu acho, eu não concordo, assim, não concordo por larga escala. O que não quer dizer que um gestor de renda variável tem que ficar preocupado se a Selic vai ser 7,25, 7,5 ou 8. Mas ele tem que estar preocupado com as grandes tendências e como aquilo vai afetar as alocações dele, sim. Eu acho que não é exatamente isso que eu vejo, não.
É Aqui tem uma pergunta do Léo Raul. Léo, eu não sei como é o seu arroba direitinho, como que se lê direitinho, então peço perdão antecipadamente, mas é uma pergunta até, eu brinco que ele poderia estar de espião nas nossas conversas aqui com o Bruno na semana da Expert, que Bruno, basicamente, o Léo está perguntando, para um fundo multimercado, existe um momento ideal para ganhar dinheiro? Ou seja, se um evento X acontecer, vai ser ótimo para o fundo? Ou o papel do fundo multimercado é ganhar dinheiro independentemente do cenário?
Perfeito, essa é uma pergunta que eu gostaria que todo mundo fizesse e entendesse a nossa visão sobre isso. Assim. Porque eu acho que essa é a grande graça de um fundo multimercado. De fato, existe um momento ruim bom para o fundo multimercado. Mas diferente de todo mundo imagina, o momento ruim do fundo multimercado não é quando os juros sobem, por exemplo. Não, o momento ruim para o fundo multimercado é quando não tem nenhuma grande tendência. E quando a gente olha o que está acontecendo esse ano, é mais ou menos isso que está acontecendo, que aconteceu até então. A bolsa está de lado, com a tendência um pouco de queda, mas já chegou a subir 10%, já chegou a cair um tanto e está meio de lado no ano. O câmbio, a mesma coisa. O mercado de juros teve uma tendência de alta, mas foi completamente surpreendente, porque a inflação surpreendeu. O mercado projetava uma inflação de 3, 3,5 esse ano, no começo do ano. E hoje a gente já tem uma projeção em torno de 7. Mas dessa forma, a gente não teve nenhuma grande tendência esse ano. O que um fundo multimercado precisa? De uma grande tendência, de uma tendência macroeconômica que a gente consiga prever, tá? Que a gente consiga, com os dados macroeconômicos, prever. E aí pode ser para qualquer lado. Se a gente entrar num cenário, como foi a primeira pergunta, né? Um cenário que a gente caminha para um cenário de piora macroeconômica, de crescimento muito mais baixo, de uma deterioração fiscal exacerbada, de um resultado eleitoral que seja efetivamente preocupante, para os fundos multimercados vai ser ótimo. A gente vai apostar, vai ter grandes apostas negativas. A gente vai dolarizar os fundos, a gente vai ter posição tomada em juros longos, a gente vai ter posição vendida em bolsas relevantes. A gente vai conseguir ganhar dinheiro para os nossos clientes num cenário pessimista, como foi de 2013 a 2015, por exemplo. Se porventura acontecer outra coisa, né? A gente conseguir manter um fiscal controlado, os candidatos se comprometerem com o teto de gastos, estejam comprometidos com uma equipe econômica responsável, com continuar as reformas que a gente vem fazendo desde 2016, aí a gente conseguir olhar para um cenário que os juros voltem a cair, pô, e aí também tem muito dinheiro para ganhar na outra ponta, assim, pô. A verdade é que o Brasil tem prêmio para um cenário positivo, né? Então, você vai poder aplicar juros longos, você vai poder voltar a comprar a bolsa, e aí, quando, lembrando da resposta anterior, se os juros longos caírem muito, a bolsa pode subir 20% só com a queda dos juros. Então, tem cenários positivos também. Então, de fato, o cenário bom para o fundo multimercado ganhar dinheiro é um cenário onde tem tendência. Uma brincadeira que eu sempre falo é que o fundo multimercado é um fundo que pode... É como se você estivesse na escola e você pudesse escolher qual prova você quer fazer, qual é a prova mais fácil. Você não precisa fazer a prova mais difícil, pode escolher a prova mais fácil.
Brunão, seguinte, ó, o arroba Thiago Boll mandou aqui a seguinte pergunta para você. Ó, tendo em vista que o número de fundos nos últimos anos cresceu bastante, né? Tá mais difícil ser gestor porque tem mais concorrência? Ou tá mais fácil porque essa concorrência tá gerando mais liquidez para montar e desmontar posições?
Não, excelente pergunta. Eu acho que de uma forma fica um pouco mais difícil pra gente porque você tem uma competição maior, mas eu acho que em última instância é bom pro investidor. Se você pegasse, quando eu entrei no mercado, quase 20 anos, literalmente, você tinha pouquíssimas opções de investimento. Você tinha basicamente fundos de crédito, que era uma indústria mínima naquela época. Você tinha renda fixa, fundos de bolsa e pouquíssimos fundos multimercado. Hoje em dia, você não só tem esses quatro tipos de fundo com maior liquidez e uma profundidade de estratégia muito maior, como você tem milhões de outros produtos, milhões de outras subclasses de crédito, milhões de outras classes de fundos multimercado, todo o escopo de fundos internacionais. Então, acho que, na média, é muito bom para o mercado como um todo, traz os investidores para ter mais propensão a investir, podem distribuir melhor o seu patrimônio com mais chances de performar melhor e, de alguma forma, apesar de atrapalhar a gente um pouco pela competição, aumenta a liquidez em todas as classes de ativos, permitindo que os fundos possam ter patrimônios muito maiores do que tiveram no passado. Então, acho que acaba sendo um ganha-ganha para todo mundo, apesar de aumentar a concorrência para a gente, que de outra forma também aumenta, sobe o sarrafo, todo mundo tem que performar cada vez melhor. Acho que sendo bom para o investidor é bom para todo mundo.
Brunão, vamos para a nossa nona e última pergunta aqui. Pô, quatro perguntas a mais. Que é uma dobradinha aqui do João Lourencato. Ela acabou sendo selecionada também. Ele perguntou, Bruno, o que te motivou a ser um gestor de fundo multimercado e não de algum outro tipo de fundo?
Cara, que engraçado, como eu tava falando nessa última resposta, né? Quando eu entrei no mercado, era um universo bem mais restrito, né? Comecei a operar, o primeiro ativo que eu operei era a dívida externa brasileira, o famoso plano Brady, a dívida Brady, que nem existe, mas não existe há muito tempo. Eram títulos renegociados que o Brasil teve de dívida externa. E a época, quando eu entrei no mercado, basicamente você ia fazer juros, ou internacional, ou bolsa, era isso, assim. Não existia um mercado de crédito desenvolvido, o mercado de capitais era muito pequeno ainda no Brasil. Então, de fato, tinham poucas opções, assim. A gente, quando queria ir para a mesa de operações, né, que era grande graça na época, você tinha poucas opções. O mercado de juros era o mercado mais legal e por aí vai. Então, de fato, não tinha tantas opções, né? E eu gostava muito do mercado de juros, porque era um mercado muito ligado à macroeconomia, etc. Dito isso, eu continuo, assim, hoje se expandiu muito, né? Tava conversando com um sócio nosso há pouco tempo, ele falou, ah, cara, você não vai para uma outra área? Eu falei, cara, eu adoro o que eu faço, eu acho incrível, assim, eu acho multimercado te permite estudar economia, estudar pandemia, estudar ações de tecnologia, estudar o que está acontecendo no mercado de crédito na China, estudar Bitcoin, Ethereum, quais são essas novas tecnologias. Eu acho que, em última instância, para uma pessoa que tem uma curiosidade intelectual, eu acho que para você ser um gestor de multimercado, a grande qualidade você tem que ter, ser bastante curiosidade e profundidade nos estudos. Que é o que eu gosto de fazer, assim. Minhas filhas sempre perguntam, pai, por que você faz? Eu falo, cara, papai lê e faz conta o dia inteiro. É isso. O que a gente gosta de fazer, eu acho que é um negócio que é super, super competitivo, então te força a estar se esforçando o tempo todo, até como a gente estava falando, quantos mais fundos tem, mais necessidade você estar na ponta dos cascos, estar estudando. Então eu acho uma coisa, assim, incrível, incrível. Se eu nascesse de novo e começasse, se tivesse com a qualidade do Colazo e da Carol, que são novinhos, estivesse entrando no mercado agora, eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço. Dito isso, a minha segunda opção, se eu não fosse, fizesse isso, em mercado financeiro, que não existia quando eu entrei e que hoje eu também acho interessantíssimo, mas interessantíssimo, é o mercado de private equity. Eu acho uma coisa incrível, você está sempre estudando novas ideias, novos produtos, conversando com empreendedores que são, por definição, otimistas, tentando mudar o mundo também, que eu acho super interessante. Acho que junto de macro são as coisas mais legais.
Deu aqui a nossa cota de questões. Poxa, gostei pra caramba. Formato diferente aqui, que no meio da Expert lá a gente pensou, né? E deu certo. Carolzinha, obrigado por mais essa.
Muito obrigada, Samuca. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Brunão, muito obrigado pela participação. Bacana ter você aqui nesses primeiro e segundo tempo aqui.
Cara, eu que agradeço. Foi, pô, sensacional. Pô, um papo muito gostoso, muito legal. Obrigado pelo convite e obrigado pelas perguntas aí quem fez. E vou mandar os livros aí, Samuel, deixa comigo.
Valeu, Bruno. Valeu, Samuca. Muito bom esse modelo novo aqui, ó. As perguntas vêm do público, ou seja, a gente não tem que fazer pergunta e ainda quem manda o livro é o convidado. Olha lá.
E não esqueçam de seguir a gente nas redes. Segue lá no Instagram, @samuel.ponsone.
@rso_carolina.
@_lucascolazo com dois L's, um Z.
Valeu, galera. Tchau, tchau.